A Câmara Municipal de Guarará apresenta a 18ª Reunião Ordinária, que aconteceu no dia 20 de novembro de 2018.
Boa noite a todos, senhores vereadores, vereadora. Sobre a proteção de Deus e por haver número legal, declaro aberta a 10ª Reunião Ordinária do dia 20 de novembro de 2018. Em discussão e votação das atas da 8ª e 9ª reunião extraordinária, ambas do dia 14 de novembro de 2018. Em discussão e votação, os vereadores concordaram e permaneçam como estão. Quem não concordar, que se manifeste. Atas aprovadas por unanimidade.
Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do convite da Escola Estadual Professor Irineu Guimarães.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, a todos aqui presentes. Terceira Mostra Cultural e Científica do Ensino Médio. Que profissão você quer para o futuro? Dia 22 de novembro, às 19 horas, e dia 23 de novembro, às 8 horas. Local Escola Estadual Professor Irineu Guimarães, Guarará. Venha descobrir e participe.
Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do convite do senhor João José Bento.
Novembro, mês da consciência negra. Consciência de igualdade, valor e atitude. Senhores vereadores, queremos convidar os nobres representantes do povo de Guarará para a Festa da Consciência Negra. Teremos o maior prazer em tê-los participando conosco. Dia 24 de novembro, sábado, o horário a partir das 13 horas, local no Santiago's Bar, rua 7 de setembro. Desde já agradecemos pela sua participação. A comissão organizadora, João Bento.
Peço ao primeiro secretário que faça a leitura dos requerimentos 043, 044, 045/2018.
Requerimento de número 043/2018, pedido de providência. Solicitamos o presidente da Câmara, senhor Marcelo Gomes Durão, que encaminhe este requerimento para o excelentíssimo prefeito municipal, senhor José Maurício de Sales. O assunto: manutenção do cemitério municipal de Guarará. A justificativa: o citado local se encontra com necessidades básicas, como, por exemplo, colocação de tomadas elétricas em diversos pontos do cemitério, pois quando os pedreiros reformam túmulos, passam por dificuldades e impedimentos de usarem maquinários elétricos, água e lâmpadas nos portes, para segurança e conforto e tranquilidade para a população. Sem mais para o momento, renovamos nosso protesto de estima e consideração. Sala de sessões, Guarará, 20 de novembro de 2018. Everton Gomes de Almeida, vereador proponente. E Edide Assis Teixeira, vereador proponente. Requerimento de número 044/2018, pedido de providência. Solicitamos ao presidente da Câmara, senhor Marcelo Gomes Durão, que encaminhe este requerimento para o excelentíssimo prefeito municipal, senhor José Maurício de Sales. O assunto: construção de dois quebra-molas na rua Centenário. A justificativa: A citada rua, o trânsito é intenso. Inclusive, houve uma batida entre dois carros há dias atrás, o que coloca a vida das pessoas em risco. Por essa razão, pedimos que construam o mais rápido possível dois quebra-molas, um nas proximidades da residência da senhora Regiane Nascimento da Silva e outro no pé do morro. Sem mais para o momento, renovamos nosso protesto de estima e consideração. Sala de sessões, Guarará, 20 de novembro de 2018. João Batista Santiago, vereador proponente. Requerimento de número 045/2018, pedido de providência. Solicitamos ao presidente da Câmara, senhor Marcelo Gomes Durão, que encaminhe este requerimento para o excelentíssimo prefeito municipal, senhor José Maurício de Sales. O assunto: limpeza na rua no bairro Mundo Novo. Justificativa: pedimos em nome dos moradores da rua, que fica atrás da casa do senhor Orlando, próximo à rua do Centenário, que realizem a limpeza, pois o estado da mesma é lastimável. Vale lembrar que a saúde e qualidade de vida dos munícipes estão intimamente ligados a uma cidade limpa, o que é um direito de todos, bem como o dever de contribuir para se construir uma parceria da população com a administração, a fim de termos uma cidade cada dia melhor. Sem mais por um momento, renovamos nosso protesto de estima e consideração. Sala de sessões, Guarará, 20 de novembro de 2018. João Batista Santiago, vereador proponente.
Em discussão, os requerimentos. Em votação, os vereadores concordaram e permaneçam como estão. Quem não concordar, que se manifeste. Requerimentos aprovados por unanimidade. Peço ao primeiro secretário que faça a apresentação do ofício da Escola Municipal Ferreira Marques.
Ofício de número 37/2018, Escola Municipal Ferreira Marques, para a Câmara Municipal. Vimos por meio deste requerer ao Legislativo o envio de moção de aplauso para os alunos da Escola Municipal Ferreira Marques, Arthur Ribeiro Martins, quinto ano, primeiro lugar e melhor intérprete na modalidade 1, do quinto ao sexto e sétimo ano, e Matheus Daniel Silva, do nono ano, segundo lugar na modalidade 2, do oitavo ano ao nono, que participaram e levaram o nome do município e da referida escola a ganhar os prêmios de melhor poesia e melhor intérprete no 4º Festival Intermunicipal de Poesia, realizado no dia 26 de outubro de 2018, em Senador Cortes, evento que contou com participação dos municípios circunvizinhos. Na certeza de que este ofício receberá uma atenção especial, na tentativa de incentivar e valorizar a participação e empenho de nossos alunos. Nestes termos, pede-se o deferimento. Guarará, 14 de novembro de 2018. Zélia Pacheco, diretora. Heloísa Terezinha da Fonseca, vice-diretora. Edilaine da Cunha Martins, supervisora de pedagogia, pedagógica. Maila da Silva Daniel, supervisora pedagógica.
Quero aqui parabenizar os alunos Arthur Ribeiro Martins e Matheus Daniel da Silva. E também nossos professores, né, gente? Em votação a moção. Os vereadores concordarem, permaneçam como estão. Quem não concordar, que se manifeste. Moção aprovada por unanimidade. Pedi ao nosso vereador, Felipe Jorge Prudencio Machado, que faça a leitura da moção de repúdio.
Boa noite a todos, demais vereadores.
Boa noite.
As pessoas aqui presentes. Moção de repúdio. Moção 002/2018. Senhor presidente. O vereador que abaixo subscreve solicita que, após ouvido o soberano plenário dessa casa, se envie a moção de repúdio ao Poder Executivo em razão do aumento dos vencimentos dos membros do STF. Como é de conhecimento de todos, no dia 8 de agosto, o Supremo Tribunal Federal aprovou sua proposta orçamentária para 2019 com aumento de seus próprios vencimentos em 16,38%. Essa proposta foi integralmente aprovada pelo Senado Federal e encaminhada à sanção do Presidente da República. Com esse aumento, o subsídio mensal de um ministro do Supremo passará de R$ 33.700 para R$ 39.300, incidindo tal aumento proporcionalmente nas demais benesses que possuem. Considerando que, como se sabe, os vencimentos do ministro do STF representam o teto do valor de remuneração do funcionalismo público federal, de forma que o aumento aprovado acarretará em um efeito cascata, agravando de sobremaneira o já comprometido orçamento da União. Ademais, qualquer medida de autopreservação da classe mais privilegiada, a grave crise econômica e social que vive o país. Como esse reajuste é um contrassenso, justamente porque, apoiado nessa crise, o governo congelou por 2 anos os gastos com saúde e educação. Temos que a aprovação desse reajuste, assim como já aprovado pelo Senado, é uma afronta ao povo já sofrido, pois mais uma vez favorece os mais abastados em prejuízo daqueles que verdadeiramente necessitam do poder. Sabemos da importância do Supremo Tribunal Federal, principalmente como guardião da Constituição. No entanto, embora esteja ali previsto que todos são iguais perante a lei, não é dessa forma que alguns de seus ministros estão aplicando o direito. Peço a aprovação do referido repúdio, enviando cópia ao excelentíssimo senhor ministro Dias Toffoli, presidente do STF, e ao excelentíssimo senhor presidente da República, Michel Temer, para que se sensibilizem pelo apelo da sociedade brasileira que padece. Guarará, 12 de novembro de 2018. Felipe Jorge Prudencini Machado, vereador proponente.
Em votação a moção de repúdio. Com a palavra o vereador Eduardo Rodrigues.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite, vereador.
Demais vereadores, boa noite, população aqui que nos assiste. Eu concordo plenamente, vereador Felipe. E digo mais, isso aí faz parte do golpe, entendeu? Foi dado nesse país. Esse, um dos motivos que caçaram a presidente Dilma é porque ela vetou várias vezes a tentativa de aumento, tá entendendo? Então esse aí foi um dos motivos que caçaram a presidente Dilma, né? Então eu acho válido, a luta continua realmente, eu acho extremamente importante, né? Não só nós políticos, né, nos manifestarmos, mas como a população continuar lutando por tudo que se lutou até hoje, né? Então eu também aproveito aqui a oportunidade de dizer o seguinte: Dia da Consciência Negra. Eu pergunto a vocês aqui, será que valeu a pena lutar até hoje? Continuar lutando vai valer a pena. Continuar lutando vai valer a pena. Mas será que valeu a pena lutar até hoje? Eleger o maior representante do país, um presidente da República, um homem extremamente preconceituoso, né? Eleger, botar o poder maior de um país na mão de um homem extremamente preconceituoso, né? Um homem que declarou várias vezes que a mulher é um ser inferior, tinha que ganhar menos porque engravida. Agora você imagina a que ponto a ignorância política desse país chegou, né? Colocar um país na mão de um homem desse. Um homem que não respeita nenhuma classe social, que não respeita, né, as mulheres, os negros, os índios, os grupos LGBT. Há controvérsia, a gente pode até não concordar com certas coisas, mas há de se respeitar, né? Então hoje nós temos em nosso representante maior um homem desse jeito. Aí fica aí, ó, Dia da Consciência Negra. Porra, tu elege um presidente que é contra, né, tudo isso aí, que é contra o negro, né? Agora os índios estão aí, ó, preocupados porque não vai ter mais demarcação de terra, né? Quer dizer, ó, que absurdo que nós chegamos, né? Então você ouve aí, Dia da Consciência, pô, um troço até que passa até desapercebido, porque você lutou, quantas pessoas lutaram, quantas pessoas se expuseram, né? Para hoje você ver uma situação dessa. Então, Felipe, eu realmente, a gente fica indignado, né, de ver essa situação. Quer dizer, os caras estão aí falando em dificultar, né, as pessoas aposentarem, acabar com, né, com o SUS. Eu outro dia eu comentei com uma pessoa o seguinte: o cara chegou para mim e falou assim: eu estou discutindo isso aqui porque eu acho que é o lugar de a gente discutir política é aqui na Câmara, né? Então, outro dia um cidadão chegou para mim e falou assim: e aí, gostou dos médicos de Cuba, estão indo embora? Porra, cara, não é brincadeira não. Eu não me contive e tive que dar uma resposta a ele. Eu falei: meu amigo, eu tenho plano de saúde, não vai me afetar em nada. Mas aquelas pessoas que estão lá nos rincões do Brasil, lá onde que ninguém vai, lá onde que médico brasileiro nunca quis ir, os cubanos estão lá, cara, trabalhando. Ah, mas é um absurdo porque eles ganham. A Unimed, porra, recebe de 100 reais e paga 30 para os médicos. Entendeu? Por que esse absurdo de achar que o Brasil... porque não está recebendo integral, porque tem que mandar não sei quanto para Cuba, os médicos. Quer dizer, conversa fiada, o troço está funcionando aí. Agora, o cara agora está culpando esse presidente que foi eleito, está culpando os prefeitos que aceitaram de graça os médicos trabalhar no seu município. Tem município que tem 75% dos médicos são de Cuba, o programa Mais Médicos, né? Mas lugar afastado. E que estão indo embora. Agora estão desesperados. Quer dizer, então é tudo isso aí. Quer dizer, uma coisa, você viu que a gente vê que isso tudo fez parte de um golpe. Um golpe que o povo mais sofrido é que realmente vai pagar, né? E a grande imprensa, a grande mídia, criou uma cortina de fumaça em só dizer que, ah, pô, o A, o B quebraram o país, destruíram o país, e o couro está comendo. E eles estão aumentando aí os benefícios para eles. E o povo está aí, ó. O povo vai pagar caro. As pessoas vão pagar caro por essa situação que eles mesmos quiseram. Tem classe aí que hoje está reclamando. Ué, mas não é possível, nós votamos no senhor, agora o senhor vai tirar nossos direitos? Ué, se tem um candidato, aí eu vou até em defesa desse presidente eleito aí, o Jair Bolsonaro. Se tem um cidadão que não enganou ninguém, foi ele. Tudo que ele falou na campanha, se ele fizer, ele não está enganando ninguém. Então, outro dia também, o cara veio falar assim, é porque nós acabamos com o PT no Brasil. Eu falei: meu amigo, eu votei num candidato que eu torcia
para ele fazer o que ele estava pretendendo fazer, pelo que ele estava sugerindo. Agora, tem muita gente que votou nesse outro candidato torcendo para ele não fazer o que ele falou que vai fazer. Olha que diferença. Então a minha consciência é tranquila. Eu votei num candidato que eu torcia para ele fazer, se ele fosse eleito, torcia para ele fazer o que ele prometeu, o que ele estava prometendo. Agora, tem muita gente que tem que torcer ao contrário agora, para ele, para esse candidato que foi eleito não fazer, e eu estou torcendo para ele não fazer muita coisa que ele falou que vai fazer, né? Então é isso aí, é essa situação. Quer dizer, os caras estão aqui, ó, aumentando o próprio salário, estão uma festa, estão uma farra. Né? Mandar para esses caras realmente é válido para ver que realmente as pessoas estão indignadas, né? Que as pessoas também não aceitam esse tipo de coisa, né? Não, a gente não elege um presidente para ele, né, fazer tudo contra a população, fazer tudo o oposto daquilo que ele, né, sugeriu. Mas esse, no caso, é justamente o contrário, né? Você vê que situação que nós ficamos. Hoje nós temos que torcer para esse presidente não fazer o que ele falou que ia fazer. Então, Felipe, está de parabéns aí também. Eu também tô de pleno acordo com essa moção. Eu acho que a luta continua, vale a pena, né? Mas a gente tem que estar refletindo sobre tudo, todos os nossos atos aí, né? Repensar, né? Na hora de votar. É importante, cara, isso. Né? Ver quem participa, quem... Eu estou aproveitando aqui, senhor presidente, só para... Né? Há tempos atrás houve uma discussão aqui na Câmara também a respeito disso. Eu até mencionei. A gente tem que passar mais, eu sempre falo com as pessoas, não precisa acreditar em ninguém. Basta vocês assistirem a TV Senado e a TV Câmara para ver quem realmente defende a população. Né? Quem é o deputado que defende a população? Quem é o senador que defende a população? Não precisa acreditar em vereador. Porque muita gente vai falar assim, pô, o cara está falando isso porque é do partido A, é partido B, porque votou no... Vê, gente, assista a televisão, TV Senado e TV Câmara, para ver quem realmente é a favor da população e quem é contra. É igual nós aqui, né? Nós chamamos as pessoas aqui para quê? Para que as pessoas venham ver o que a gente faz, para não ficar tendo também, né, opiniões aí erradas sobre nós, né? Vem ver o nosso trabalho, né? Acho extremamente importante o informativo para mostrar, né, o nosso trabalho aqui na Câmara. Então, eu acho assim. Então, isso aí realmente é um absurdo, né? Eu falo em tirar o direito do trabalhador, da população com tanta facilidade, né? E na hora de aprovar aqui o aumento para eles mesmos, né? Olha aqui como é que fica a situação, né? O cara ganhar uma fortuna dessa, né? Quer dizer, isso aqui é vitalício. Tanto o cara vai ganhar isso aqui na ativa como aposentado. Entendeu? O cara ganha isso aqui como aposentado. Daqui a pouco o cara aposenta, trabalha lá, o porquinho lá aposenta, tá ganhando isso aqui do mesmo jeito. Né? E o trabalhador que contribuiu. Hoje eu fico vendo aí pessoas que contribuíram com o INSS, com teto máximo, que era 10 salários. Hoje o cara não recebe nem 5, né? E esses caras vão aposentam integral, cara. Isso aqui é integral. O cara vai ganhar isso aqui pro resto da vida. Tá entendendo? Quer dizer, isso aqui é que é um absurdo. Isso aqui é que quebra o país, né? Igual você vê aí, né, certas situações também em vários setores, né? Quer dizer, é realmente um absurdo. É de chatear mesmo isso aí, essa questão. E eu acho que a gente tem que realmente mostrar a nossa indignação, população, né, a sociedade de modo geral. Então, Felipe, eu realmente te dou os parabéns por essa iniciativa e tamo junto aí. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Felipe Jorge Prudencinho Machado.
Agradeço as palavras do vereador Eduardo. E a minha principal preocupação na moção de repúdio foi, lógico, além do aumento de quase 6 mil reais no salário dos 11 ministros, o problema é que o salário deles é que serve como base do teto do funcionalismo. Então, quem ganha hoje em dia, qualquer outro funcionário público, 33.700, vai poder ter o salário aumentado para 39. Não é só os 11 ministros, são todos os funcionários públicos do país. Então, eu li em estatísticas que só do aumento de 16,38% do salário deles vai causar um rombo de 6 bilhões, porque todas as outras pessoas vão, que tem, recebem o teto hoje em dia, abrem brecha para também passar a receber 39.300. Então, não são um salário só de 11 ministros, são salários de milhares de outros funcionários públicos que até então já recebem 33.700, mas como o teto é baseado com o salário dos ministros, todos os outros também vão ter esse direito. E é uma coisa bem engraçada que eles votam o próprio salário, o próprio aumento e definem por si só. A gente não teve esse índice de IGPM no último ano, né? Ninguém teve. E eles aumentam em 16,38%, por isso que foi a maior questionamento da minha moção de repúdio.
Em votação a moção de repúdio. Os vereadores concordaram e permaneçam como estão, quem não concordar que se manifeste. Moção de repúdio aprovada por unanimidade. Peço ao primeiro secretário que faça a apresentação do projeto de lei número 003/2018 do Legislativo.
Projeto de número 003/2018 autoriza a criação da Horta Municipal Educativa pelo Poder Executivo e da outras providências. Assim como um carro necessita de um bom combustível para ter um ótimo desempenho, também é o nosso organismo. Precisamos diariamente de vitaminas e minerais para manter o organismo com um bom funcionamento. E é através da alimentação saudável que conseguimos esse resultado. A falta de tempo e conhecimento de necessidades nutricionais diárias tem sido grande problema na qualidade da alimentação do dia a dia. Uma alimentação saudável e benéfica, tanto para o aspecto físico como mental. Um indivíduo que se alimenta corretamente possui disposição para realizar suas atividades diárias e tem autoestima melhorada. Há uma série de doenças que podem ser evitadas através da alimentação saudável, como, por exemplo, obesidade, câncer, artrite, anemia, diabetes, hipertensão e diversos tipos de distúrbios hormonais. Além de prevenir envelhecimento precoce, melhorar a circulação, combater a depressão, o estresse, ansiedade e a insônia. Os alimentos saudáveis são essenciais para a atuação do nosso sistema imunológico, que garante o bem-estar e longevidade, ou seja, pode fazer com que vivamos mais e melhor. Uma alimentação inadequada pode comprometer o desempenho no trabalho e em todas as outras atividades, pois pode causar, além das patologias citadas acima, o mau humor, cansaço e falta de energias, distúrbios de sono, dificuldade de concentração e problemas de memória. Em crianças, atrapalha o desenvolvimento do seu organismo e aprendizado escolar. A ingestão diária de verduras, legumes, frutas e proteínas de baixas calorias são essenciais para manter uma boa alimentação. A Horta Municipal Educativa busca trabalhar o resgate e a troca de saberes entre as pessoas e as comunidades, estimulando a adoção de hábitos saudáveis e o respeito à natureza, assim como desperta o espírito de trabalho coletivo. São inúmeros os benefícios das práticas agrícolas em meio urbano, como destaque para o papel que poderão representar na economia familiar e na qualidade de alimentação, para além de permitir a redução de matéria orgânica no lixo e diferenciando e funcionarem como recurso lúdico de recreio e terapêutico. A horta inserida no ambiente educativo pode ser o laboratório vivo que possibilita o desenvolvimento de diversas atividades pedagógicas em educação ambiental e alimentar, unindo teoria e prática de forma contextualizada, auxiliando no processo de ensino-aprendizagem, estreitamento de relações através da promoção do trabalho coletivo e do cooperativismo entre os agentes sociais envolvidos. O desenvolvimento do projeto tem como proposta enriquecedora, planejada, interdisciplinar, que deverá ser trabalhada buscando a integração entre professor e educando, além de contribuir diretamente para a sua conscientização. Referente ao consumo adequado de alimentos saudáveis e contribuir diariamente na complementação dos cardápios da merenda escolar. O projeto em parceria com a escola tem como premissa básica reforçar o enriquecer a merenda escolar e resgatar o plantio de horta doméstica, colocando a criança em contato com a terra, permitindo interatividade da ação educacional na relação direta como fase cultural e relações do homem com a terra. O contato com a terra no preparo dos canteiros e a descoberta de inúmeras formas de vida que ali existe e convive. No entanto, com as sementes que brotam como mágica, a prática diária do cuidar, regar, transplantar, tirar matinhos, espantar formiga com o uso da borra de café ou plantio de coentro, cebolinha, salsa, hortelã e outras mudas, e o exercício da paciência e perseverança, até que a natureza nos brinde com transformações de pequenas sementes em hortaliças viçosas e coloridas. A horta será um instrumento de abordagem de diferentes conteúdos curriculares, de forma significativa, conceptualizada, promovendo vivências que resgatam valores sociais e culturais da criança. Diante do exposto, é o bastante para requerer o apoio de meus pares na aprovação do presente projeto de lei. Atenciosamente, Felipe Prudencini Machado. A data aqui é Guarará, 12 de novembro de 2018.
Apresentação do projeto de lei 004/2018 do Legislativo. Denomina-se de Praça Regina Lúcia Silveira, o espaço público situado à Rua Luiz Cúgula. Mensagem do projeto de lei 004/2018. Regina Lúcia Silveira Pacheco, filha do conhecido e estimado senhor Sebastião Silveira e senhora Maria Helena Vasconcelos Silveira. Regina Lúcia Silveira Pacheco, nascida em 20 de junho de 1967, foi uma renomada servidora municipal da Prefeitura de Guarará, na área da educação. Dedicada e engajada com o trabalho, sempre assumiu a sua missão de educar com muito amor e carinho. Seus olhos brilhavam quando relatava o progresso de seus alunos. A educação infantil era o seu encanto maior. Preparava com muito zelo seu planejamento, bem como o caderno dos seus alunos e de outras crianças sem condições. Elas transbordavam de alegria por terem seus cadernos encapados pela tia Regina. Era muito conhecida na cidade de Guarará. Católica atuante, juntamente com seus pais, fazia questão de participar das celebrações religiosas e ajudar concretamente a sua amada igreja. Na década de 90, casou-se com Wilson Pacheco, com quem teve dois filhos, Matheus Silveira Pacheco e Suzana Silveira Pacheco. Com eles, construiu a sua família baseada na fé, procurando cumprir o seu papel de esposa e mãe. O tempo foi passando e a professora Regina nunca demonstrou desânimo em seu trabalho. A sala de aula era o seu palco, onde via seus artistas brilharem a cada conquista no mundo da aprendizagem. No entanto, a renomada profissional guararense foi surpreendida com problemas de saúde, tendo que manter firme a sua fé, ânimo e coragem. Graves variações da glicose passaram a fazer parte do seu cotidiano, levando-a muitas vezes a desmaiar. A partir daí, a dedicada Regina passou a dividir o trabalho, a vida religiosa e familiar com visitas regulares ao médico, como forma de manter sua saúde bem cuidada. Precisou se afastar do trabalho contra a sua vontade. Quem conviveu com ela sabia o quanto seria doloroso mantê-la longe da regência da turma. Todavia, era necessário fazê-lo. A vida dela era a sala de aula, juntamente com seus pequenos. Logo, esse fato a deixou muito triste. Idas e vindas ao médico e internações passaram a ser constantes em seu cotidiano. A atenção foi redobrada para que nada mais grave pudesse acontecer. Todos os esforços, porém, foram em vão. Na madrugada de dia 14 de janeiro de 2014, Regina veio a falecer, deixando um imenso vazio em sua família e na vida de seus conhecidos. A cidade se estreiteceu. Dela ficou o legado da alegria que carregava consigo, sobretudo quando vinha reforçada com uma gargalhada contagiante, lembrada até hoje por todos que conviveram com essa pessoa especial. Pensar em Regina Lúcia Silveira Pacheco é trazer à tona o carinho, o amor, o afeto, a alegria, a dedicação e o zelo de uma boa mulher, cidadã comprometida, filha exemplar, esposa e mãe dedicada, amiga que viveu para a educação e para a família. É um nome que devemos sempre se fazer presente em nossa cidade de maneira concreta e jamais ser esquecida. Portanto, ela merece, como homenagem póstuma, receber a honraria de ter o seu nome em um lugar tão próximo a ela, a sua família os quais sempre valorizaram a nossa querida Guarará. Diante do exposto, solicito o apoio de meus pares para aprovação do presente projeto de lei. Sala de sessões, Guarará, 20 de novembro de 2018. Marcelo Gomes Durão, vereador proponente. Todos sabem, né, gente? A tia Regina, como era chamada, né? Muito querida por todos nós. Então, está aqui essa homenagem para ela e esse projeto está sendo apresentado. Apresentação da proposta de emenda de lei orgânica número 01/2018 do Legislativo. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura.
Proposta de emenda da lei orgânica de número 01/2018, que acrescenta e altera o dispositivo da lei orgânica do município de Guarará, instituindo o orçamento impositivo. A justificativa do projeto aqui, senhor presidente. A presente proposição tem o escopo de instituir o âmbito do município de Guarará, o orçamento impositivo, o qual já é realidade na esfera federal, instituindo através da emenda constitucional de número 86/2015 e em diversos outros municípios brasileiros. A aprovação do presente proposição permitirá uma execução orçamentária mais próxima do anseio popular, levando-se em conta que os vereadores são os legítimos representantes do povo, sendo certo que estes, a partir da aprovação da presente emenda, poderão propor emenda de execução obrigatória no orçamento municipal. Assim, por ser de elevada importância para o nosso município, conclamamos este egrégio parlamento a aprovação do presente projeto. João Batista Santiago, vereador proponente, Eduardo Rodrigues Matos, vereador proponente, Leidiane Eufrásio, vereadora proponente.
Apresentação do projeto de lei número 002. Apresentação dos pareceres do projeto de lei número 002/2018 do Legislativo. Peço ao relator que faça a leitura.
Primeiramente, boa noite a todos aqui presentes, todas as autoridades.
Boa noite.
E as pessoas todas aqui presentes. Boa noite a todos. Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. Parecer número 16/2018. Assunto: projeto de lei legislativo número 002/2017. Relator: Eduardo Augusto da Costa Castro. A presente proposição de autoria do Poder Legislativo visa denominar de Rua Lair Silvas, atual rua localizada no bairro Mundo Novo, que confronta com a Rua Centenário. Após análise pelo assessor jurídico dessa Casa Legislativa, o mesmo emitiu parecer favorável. É a síntese do ocorrido. Passamos ao relator. Com isso, os municípios atingiram determinada competência legislativa, sendo que a sua competência, que é justamente legislar sobre os assuntos de interesse local e suplementar, a legislação federal e estadual, no que couber, é uma competência genérica. Nesta mesma esteira, temos que a Lei Orgânica do município de Guarará, em seu artigo 58, de 23º, que o artigo 58 compete à Câmara Municipal, com sanção do prefeito municipal, legislar sobre a matéria de interesse do município, especialmente autorizar a alteração da denominação de próprios vias logradouros públicos na mesma forma desta lei orgânica. Diante do exposto, a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, pelas razões acima descritas, por unanimidade é favorável à tramitação do presente projeto de lei. Guarará, 20 de novembro de 2018. Eduardo Augusto da Costa, relator. Votaram como relator vereadores Milton Casarim Filho e Edir de Assis Teixeira.
Em votação, o parecer. Os vereadores concordaram, permaneçam como estão. Quem não concordar, que se manifeste. Parecer aprovado por unanimidade. Em primeira discussão e votação do projeto de lei do Legislativo 002/2018 da dominação do logradouro público e da outras providências. Em discussão, em votação, os vereadores concordaram, permaneçam como estão. Quem não concordar, que se manifeste. Projeto aprovado em primeira discussão e votação por unanimidade. Algum vereador?
Senhor presidente.
Com a palavra o vereador Everton Gomes.
Primeiramente, queria agradecer aos nobres colegas pela assinatura do ofício 088 sobre o DENIT lá, né, da mureta e o redutor de velocidade lá no posto de gasolina. Outra é pedir o líder de governo para que faça uma cobrança no executivo a respeito da cobertura da quadra da Academia Popular.
Já foi bem.
Para reforçar lá de novo, né? Porque nesse período de chuva, as pessoas que utilizam ali para fazer seus exercícios não tem nem como fazer por causa do período chuvoso. Sendo assim também com sol, né? É bom que ambas as partes visibilizam bem. Isso aí, tá, Edu? Se puder reforçar para nós. Obrigado, senhor presidente.
Tudo bem.
Senhor presidente.
Antes de passar a palavra para os vereadores, eu queria aqui agradecer ao senhor João José Bento pelo convite para que nós possamos sábado, né, e na comemoração do dia da Festa da Consciência Negra, e dizer que com certeza algum dos vereadores estará lá, e dizer também que nós podemos ser negros, brancos, de religiões e crenças diferentes, todos merecem respeito e oportunidades. Todo mundo tem sua beleza e sua importância nesse mundo. Somos todos iguais por dentro e filhos de Deus. Então essa fica essa mensagem, e com certeza farei de tudo para estar lá, né, comemorando com todo mundo lá. Com a palavra, vereador Eduardo.
Bom, primeiramente gostaria de explicar uma coisa que ficou mal entendido. Nós estávamos com um problema no bairro São Paulo e nós fomos cobrados durante 6 meses. Eu fiz requerimento, eu fiz cobranças ao executivo e o buraco ficou lá durante 6 meses. Porque lá tinha um esgoto e esse esgoto foi consertado 2 vezes e o buraco ficou lá. E o que eu fiz? Depois de várias e várias reclamações, o que eu fiz? Eu mandei colocar terra. Aí muitas pessoas me julgaram. Tirei foto, postei. Aí muitos riram, debocharam. Colocar terra era preferível deixar, mas na realidade era para chamar a atenção do executivo, que no outro dia já estava calçado. Quer dizer, 1-0. Essas pessoas que criticaram, no outro dia já começaram a se retrair. E eu pedi, e que venha o asfalto. E na outra semana o asfalto veio. E calçou não só os buracos de lá, mas calçou praticamente quase todos os buracos. Se tem algum em aberto, que por favor nos fale. Ele foi lá e calçou. Então essas pessoas, eu gostaria que essas pessoas que criticaram, que tivessem pelo menos o bom senso de se retrair e pedir desculpa. Porque o problema do vereador é chamar a atenção do executivo, é cobrar, é chamar a atenção. Temos que cobrar, não só de buraco, é tudo. Também gostaria agora de agradecer ao executivo pelo muro, pelo requerimento por mim feito da Adriana na rua Geraldino Rocha. Está 90% concluído, mais um muro. Então gostaria de agradecer a ele, meus parabéns, e que venham os outros 2 muros que eu pedi. E quero agradecer outra coisa aqui a todos os vereadores, e inclusive eu queria falar com o Felipe, pois o Felipe, Nossa Excelência, não estava presente quando aconteceu isso aqui. Nós pedimos, nós fizemos uma doação de um ventilador para o Hospital São José de Becas, a qual eles agradeceram, ficaram imensamente felizes. E as meninas do bairro São Paulo me procurou e pediu. Aí eu conversei com todos os vereadores aqui, e você não estava presente. Aí todos concordaram com a doação de R$20 para esse ventilador. Aí eles vão vir aqui agradecer a todos vocês. Eles ficaram imensamente felizes. Já foi entregue. Eu tenho a nota fiscal aqui. R$180, 9 pessoas, R$20. Então, eles vão mandar uma pessoa agradecer vocês aqui. Certo? Outra coisa que eu queria também falar. Infelizmente, hoje estamos passando por um dia não muito feliz. Eu queria pedir, por causa da família da Bernadette, o falecimento dela, que Deus a tenha. Infelizmente, perdemos uma amiga, uma companheira, uma pessoa que, pelo menos comigo, era muito bem chegada, e nem sei ainda qual será o horário do enterro dela, mas que Deus a tenha lá. Meu muito obrigado.
Com a palavra, vereadora Leidiana Eufrásio.
Primeiramente, boa noite a todos.
Boa noite.
Também quero iniciar minha fala dessa noite, né? Deixando os meus sinceros sentimentos aos familiares e amigos da senhora Bernadette. Que Deus possa confortar a todos. Bom, quero deixar umas palavras aqui para o Dia da Consciência Negra. Mexeu muito comigo essas palavras, achei demais e quero deixar aqui para reflexão de todos. O dia em que pararmos de nos preocupar com consciência negra, amarela ou branca e nos preocuparmos com consciência humana, o racismo desaparece. Achei muito linda essas palavras e deixei aqui para cada um refletir do seu jeito. Quero pedir também ao nosso líder de governo que possa estar entrando em contato com o seu prefeito, né? E pedindo que ele tenha mais respeito, mais educação por nós, vereadores, e pelo menos responda aos requerimentos. Ele está agindo com descumprimento da lei. Às vezes a gente toma algum certo de algumas atitudes e depois somos criticados na rua. Ah, a pessoa faz isso porque é contra, porque é isso, porque é aquilo. Não é nada disso. Nós somos autoridade também. Nós estamos aqui cobrando o que o povo pede para que a gente cobre. Nós não estamos aqui cobrando por nós mesmos. Eu acho que o mínimo que ele poderia fazer era ter um pouco de respeito por nós e pelo menos responder os requerimentos. Eu estava vendo aqui no jornalzinho de informação aqui da Câmara, até parabenizar o senhor presidente que continuou com o jornalzinho aqui, que foi criado pelo ex-presidente dessa casa, o senhor Eduardo. Muito, muito bom mesmo esse informativo aqui da Câmara, quero parabenizar. E estou olhando aqui um requerimento meu feito dia 20 de dezembro de 2017, que não foi respondido até hoje. Então, assim, não só eu, acredito que todos os vereadores estão cansados aqui, estão com os requerimentos nem resposta. Acho isso uma falta de respeito com a gente, uma falta de consideração, porque na hora de mandar projeto de lei para essa casa, para ser aprovado por nós, ele manda. E nós estamos aqui sempre aprovando o que é melhor para a população. Aí na hora de nos responder, para que a gente possa estar dando a resposta para os nossos munícipes, a gente não tem resposta. Fica por isso mesmo. Acho uma coisa muito feia mesmo. Aí ele falou com o senhor trouxe a resposta para nós, que ele não responde porque o ex-prefeito não responde. Feio, atitude ridícula. Então, se um fosse ladrão, o outro também teria que ser. Por favor, né? Isso não é resposta. Quero pedir também, não vou fazer requerimento, acho que não tem necessidade também, porque todos os vereadores dessa casa aqui já fizeram requerimento, continuam fazendo. Eu vou apenas pedir para que seja feita a limpeza do córrego no Mundo Novo, pois os moradores estão reclamando com essa tempestade toda, está entupindo os esgotos, está voltando a água para dentro das casas, tem rato subindo nos canos. Então, assim, pedir que limpe os córregos da cidade, eu estou entendendo que está chovendo, vai ter que esperar, né, um pouquinho, e pedir que também tenha um pouquinho de carinho na hora de limpar os córregos e afundar um pouquinho mais, porque vai lá, passa foicinha assim, parece que nem limpou. Aí dá uma chuva, volta o retorno sujando as casas novamente. Então é só isso, senhor presidente. Queria deixar só meu desabafo, meu pedido aqui nessa casa e pedir que o senhor também tome uma providência juntamente com os demais vereadores dessa casa para que seja tomada a providência cabível para que o senhor prefeito possa responder os nossos requerimentos. Muito obrigada.
Ok, vereadora. Com a palavra, vereador Everton Gomes.
Presidente, também quero dar meus sentimentos a toda a família da senhora dona Bernadette, que, igual o Edu e a Leite falou aí, deixou nós aí um pouco não, né, bastante triste. E leu uma mensagenzinha da Consciência Negra, uma frase que também me tocou muito. Ser livre não é apenas se livrar das correntes que lhe prendem, mas viver sendo capaz de respeitar e agradecer a liberdade dos outros. Essa frase é do Nelson Mandela, você me tocou muito também no dia de hoje. Só isso aí, senhor presidente. Não, senhor presidente, voltando, mais uma coisinha. É que hoje eu fui cobrado por algumas mães da zona rural, que não vou nem pedir o líder de governo, que capaz de pessoal da Secretaria de Transporte vai estar ouvindo. Então eu também posso chegar amanhã e falar diretamente para eles que a van que busca os alunos lá está com a embreagem ruim e o freio horrível. Então, ainda mais com esse tempo aí de muito barro, perigoso, ainda mais carregando criança, né? Puxando criança. Então, vou deixar meu pedido aqui. Amanhã vou estar eu mesmo próprio. Vou averiguar isso para ver se. Porque eu não vi isso. Informações das mães, entendeu? Então, vou deixar meu recado aí. Só isso, presidente.
É, com certeza agora, a partir da manhã, será distribuído o informativo da Câmara, né, criado pelo nosso vereador Eduardo, e nós aqui dando a continuidade e tentando mostrar um pouco do nosso trabalho, onde somos muito cobrados. Então está aqui mais uma fonte de informação para a população. Com a palavra, vereador Eduardo Rodrigues.
Só fazer uma consideração aqui. Eu já falei isso aqui uma vez e eu vou repetir. A minha atitude aqui, meus atos aqui, gente, independem, tá? Da minha condição e se eu serei, se eu continuarei na política ou não, tá? Então eu desempenho meu papel aqui pelo mandato que foi me concedido, entendeu? Eu não faço nada aqui com outras intenções a não ser representar verdadeiramente a população, né? E contribuir também aqui com os companheiros aqui, os vereadores nos seus projetos aqui também. Eu digo isso porque vira e mexe as pessoas me param na rua, você vai ser, é chato isso, é desagradável, porque confunde as coisas, né? A nossa atitude aqui, a minha atitude aqui, independe do que eu pretendo ser, o que eu vou ser. A vida da gente é uma coisa engraçada, a gente tem que deixar nas mãos de Deus mesmo, porque hoje eu sou uma pessoa que eu falo com toda sinceridade, pelo que eu já passei na minha vida, inclusive recentemente, eu não faço mais planos na minha vida, sabe? Não faço mais planos na minha vida. Sou uma pessoa que entreguei minha vida na mão de Deus realmente, tá entendendo? Porque eu acho que se você fizer muitos planos, ficar pensando daqui a 4 anos, daqui a 2 anos, daqui não sei quantos anos, acho que é se afrontar muito Deus, sabe? Então, quanta coisa acontece em 1 ano, em 2 anos, né? A gente vê que companheiros da gente, quantas pessoas já se foram, né? Então eu não faço plano mais na minha vida. O meu plano, meus planos estão nas mãos de Deus, né? Então eu estou falando isso porque justamente torno a repetir. Ah, você vai ser candidato a prefeito? Vai ser candidato? Eu falei, gente, eu não sou. Eu estou cumprindo um mandato que eu, graças a Deus, estou cumprindo, né? Pelas pessoas que me conduziram aqui, me reconduziram aqui a essa casa. Mas não tem nada a ver, as minhas atitudes aqui, meus atos aqui, não tem nada a ver com o que eu pretendo ser ou com o que eu vou ser. De repente, né, a vida da gente é tão interessante, né, qual torna a repetir também, a gente faz planos e os planos são de Deus realmente. Né? Quantas pessoas que, né, a gente gostaria que tivesse aqui hoje essa, né, a Bernadette mesmo, né? Perdeu seu filho, né, tragicamente, e hoje também, coitada, né, já se foi também. Quantos planos que eles fizeram na vida deles, né, com filho, com marido, e hoje as coisas são assim. Então eu falo isso com toda sinceridade, minha vida e meus planos são os planos de Deus. Então, tá, só para que as pessoas que ficam me perguntando isso aí, fica criando uma situação também de constrangimento para a gente, porque a política, infelizmente, é muita vaidade que existe na política. Né? Eu acho que muita coisa que a gente podia resolver muita coisa se não houvesse essa vaidade. Né? A gente vê que nós, vereadores mesmo, né? O tempo que eu estou nessa casa aqui, poxa, lutando aí para as pessoas, até responder o requerimento, né? Até o prefeito responder o requerimento, que dirá atender, né? A gente, poxa, fica aí nessa situação. Então, gente, é só isso aí, seu presidente. É só uma consideraçãozinha, porque tem hora que a gente fica também chateado com certas coisas. Muito obrigado.
Mais algum vereador? Com a palavra, o vereador João Batista Santiago.
Boa noite a todos.
Boa noite.
Eu vou deixar só um lembrete que sobre o meu requerimento dos quebra-molas foi o seguinte. Quando não tinha aquele radar lá em cima, quantas pessoas perderam a vida ali? Vocês lembram muito bem. Então, depois que colocaram o radar, acabou os acidentes. Os acidentes agora tá sendo feito, está acontecendo aqui no posto, onde já foram pedidos, né? Que os vereadores já pediram para o DENIT colocar também. Então, a mesma coisa é na minha rua Centenária. Ali, quando fizemos aqueles quebra-mola, que eu mesmo ajudei. Eu comprei o cimento e o secretário de obra, juntamente com um outro rapaz, fizeram o quebra-mola. Fizeram ele errado, aí está muito mal feito. Mas pelo menos amenizou a correria dos condutores. Então, eu estou pedindo esse quebra-mola ali em frente à casa da pessoa que foi citado, é para não acontecer os acidentes que está previsto para acontecer. Eu sei que é lei fazer quebra-molas, tem que fazer ele certinho. Então, eu estou até abonando as palavras da vereadora ali. Não sei se vocês já notaram, eu não estou fazendo mais requerimento, estou falando pouco aqui, porque tudo que eu falo eu penso, porque se eu for falar muita coisa, é igual ela falou, ah, a oposição está cobrando. Então, eu estou falando pouco. Só vou responder agora e só vou falar quando eu tiver a resposta dos meus requerimentos. Aí eu sei como falar, o que o prefeito falou para a gente, porque não adianta nada eu chegar lá e mentir para o povo. Ah, ele falou isso, falou o quê? Então, depois que ele mandar as respostas dos meus requerimentos, aí eu vou continuar a fazer e vou... Aí eu tenho que comprovar que eu pedi, que foi cobrado, mas só que a gente não está sendo atendido. Entendeu? É só isso, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Eduardo Rodrigues.
Só lembrar, senhor presidente, perguntar como é que já está marcada a nossa audiência pública sobre segurança pública.
Já a doutora Bianca já esteve em contato com a Câmara de Bicas, onde foi questionado quais os assuntos. Então, o comandante Maxwell, que se não me engano, me perguntou quais seriam os assuntos para saber quais as pessoas ele precisaria trazer aqui. Inclusive, se fosse preciso, até o comandante ele nos traria aqui para poder nós fazermos a audiência pública. Inclusive, nós vamos, né, depois ali, ver se a gente consegue marcar a próxima reunião sobre o código de postura, onde nós já fizemos uma reunião e temos que fazer, né, para dar continuidade desse projeto aí, né, tão importante para o nosso município.
Eu acho, senhor presidente, que tem que ficar claro o seguinte, que essa reunião sobre audiência pública, sobre segurança pública, não se vai colocar, às vezes as pessoas ficam até com certo receio, o próprio executivo ou as autoridades policiais, se a gente vai questionar aqui, eu acho que a intenção não é essa. A intenção, porque, veja bem, as pessoas reclamam com a gente, né? Ah, não tem policiamento, ah, não tem isso, não tem aquilo. É interessante frisar o seguinte, que não vai haver cobrança de ninguém. Não é isso. Nós não vamos estar aqui cobrando da polícia, exigindo da polícia, exigindo do executivo, né? Ou até nós mesmo, alguém exigindo alguma coisa da gente. O interessante é que a gente faça essa discussão para ver o que cada um pode contribuir, né? O que se pode melhorar, o que o executivo pode fazer para que as viaturas, que o destacamento policial em Guarará possa desempenhar um papel melhor, né? Está faltando o quê? Está faltando combustível. Se existe essa possibilidade, né? Sabemos que segurança pública é dever do Estado. Nós sabemos disso. Não é dever. Mas eu acho que nós, né, podemos ajudar, né? Podemos contribuir muito, né, com isso, com esse tipo de discussão. Ver o que a polícia está precisando, ver o que o executivo pode ajudar, o que a gente também efetivamente pode fazer. Há pouco tempo, né, vocês esse ano tiveram Até a viatura não chegou, né? Quer dizer, não foi culpa, mas quer dizer, vocês, né? Quem foi lá e pediu, é uma contribuição, entendeu? Então é nesse sentido que eu falo, pra, né? Não é que ninguém vai chegar aqui, vai cobrar da polícia, ah, vocês não estão fazendo isso, ou do executivo. A gente tem que deixar claro isso, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Foi aprovado, né? Existe uma lei municipal de minha autoria e já existe uma lei federal que, por exemplo, não pode mais ter carro com som. O cidadão parar num determinado lugar, abrir a tampa do carro e ficar escutando som. Entendeu? Isso a gente tem que cobrar da polícia, porque está acontecendo novamente, tinha parado, né? Então tinha parado, tá, novamente está acontecendo, isso não pode. Então a gente tem que, isso a gente tem que cobrar da polícia, dizer, né? Eu falo para eles, ó, existe uma lei municipal, a lei federal eles devem até saber, né? Então é nesse sentido, o que cada cidadão, você vê, eu não me canso de falar do senhor Roosevelt Ribeiro, quer dizer, um cidadão que não está ligado, né? Não é um policial, não está ligado a nenhum partido político aqui, pelo menos assim, né? Uma coisa mais declarada, né? Não é um político. Olha a contribuição que esse senhor deu para Guarará, como cidadão, né? Construiu um destacamento para a polícia, uma coisa extraordinária, não é mesmo? Quer dizer, uma pessoa que não precisava nem ter feito aquilo, mas olha a contribuição que esse cidadão deu. Então, né? O que a gente pode fazer? Qual a ideia que a gente pode, né? Tá sugerindo aqui para o executivo. É isso que é a ideia principal, entendeu, senhor presidente? Quando perguntar, fala, não, gente, é uma discussão para a gente poder estar vendo quem, né, o que cada um pode fazer para melhorar a segurança no nosso município, né? Porque do jeito que está, a gente, para pelo menos dar uma satisfação para a população, para as pessoas verem que a gente tem essa preocupação e que está tomando iniciativa, porque se a gente partir também do princípio de que nada precisa ser feito, a gente vai com a nossa função aqui também, né? Então eu acho que a ideia principal é essa. Obrigado, senhor presidente.
É, vereador, eu entendo. É por isso todo o cuidado que nós estamos tendo. Para quê? Para que nós possamos ter uma audiência pública o mais proveitosa possível. Para quê? Para que nós possamos ter, igual o senhor falou, ideias juntamente com o executivo. Acredito eu que no início de dezembro essa audiência será marcada, né? O sargento Maxwell, já conversei várias vezes com ele, então acredito que no início de dezembro nós teremos essa audiência pública. E retornando, vamos tentar marcar uma reunião do Código de Postura para nós continuar, né, darmos continuidade àquele projeto.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Milton Casarim Filho.
Boa noite a todos, boa noite, vereadores.
Vereador. Boa noite, Pito.
É só para reforçar as palavras do novo vereador Eduardo. Igual o senhor falou, Eduardo, não cobrança, mas o povo cobra da gente, né? Fica, vereador, não tem polícia no nosso município. Droga tá rolando na rua aí, a gente tá ali, você tá vendo, todos nós vemos ali, então talvez se a gente vai denunciar alguma coisa pode vir ter alguma coisa em cima da gente, então a gente tem que ter a cobrança da polícia, que age, depois chega lá, fala que solta, então você vê, leva preso, volta tudo pra rua, tá fazendo a mesma coisa, então a gente também tem que ter uma igual o senhor falou, não a cobrança da polícia, porque eles seguem a lei também, eles não podem fazer uma coisa fora da lei, igual nós aqui. Mas o povo cobra da gente, cobra de nós vereadores. Então essa audiência é bom por isso. Talvez a gente pode chamar também até a população que venha e faz algumas perguntas para eles, não só a gente também, porque eles podem achar que a gente está cobrando deles também, igual o senhor falou. Mas a população em si vem aqui, cobra deles, porque a população que são mais afetadas, né? E cobra da gente. Só isso, presidente.
É, vereador, concordo com o senhor. E também dizendo que policiamento nós temos, né? O que nós queremos saber, e também a população, como é que funciona essa situação do policiamento. Às vezes a gente passa ali e não tem ninguém, mas sabe o que eles estão fazendo, né? Então, é onde eu falo, acredito piamente que Agora, no início de dezembro, nós teremos essa audiência pública. Com certeza passaremos um carro de som na rua, convidando a população, mandaremos um ofício para o executivo também, para que nós possamos entrar num acordo e quem sair ganhando sempre o município, né, e os munícipes.
É só para reforçar aqui, senhor presidente. Igual nós tivemos uma audiência aqui da CEMIG. Até hoje não foi resolvido nada, né?
Pois é.
Vim, falamos, cobramos. Agora vem uma aí com a Copasa, com uma bomba que vai jogar em cima da gente aqui. Isso aí é um troço complicado, né, vereador?
Pois é, vereador.
E tudo cai em cima da gente aqui, ó.
Pois é, vereador. A respeito desse projeto do saneamento básico, nós enviamos um ofício para que o pessoal do Executivo ou da Copasa viesse aqui.
Estava até marcado para hoje
a reunião, para nós, para nos explicar melhor como seria o projeto. E eles pediram para que marcasse para a próxima reunião. Então vamos aguardar para ver o que eles vão falar. E se caso eles não vierem, a gente bota o projeto em votação e aperta para lá.
E pelo que eu estou sabendo, todos os municípios que tem Copasa.
É um projeto.
Chegou esse projeto aí para o.
Projeto padrão, né?
É.
Gente, quero agradecer a presença de todos. Nada vendo mais a se tratar. Declaro encerrada a sessão, marcando a próxima reunião para o dia 6 de dezembro de 2018. Um grande abraço a todos e boa noite.
Você ouviu a 18ª reunião ordinária, que aconteceu no dia 20 de novembro de 2018. Informe do Legislativo. As notícias, as reuniões, o seu canal de comunicação com a Câmara Municipal. Fique por dentro de tudo o que acontece na Câmara Municipal de Guarará. Acompanhe as nossas reuniões pela Cidadania FM e também pelo site da Câmara. Os áudios estarão disponíveis para você, cidadão, um dia após a reunião. Acesse www.camaradeguarara.cam.mg.gov.br www.camaradeguarara.cam.mg.gov.br. Exerça a sua cidadania, participe de nossas reuniões, acompanhe pela Cidadania FM e pelo site da Câmara.